Ser atleta no Brasil não é fácil, né, Letícia?
Não é fácil. Se você não é jogador de futebol famoso...
Nossa senhora, é tipo, você tem que treinar, lutar contra todas as adversidades que o próprio país coloca pra você. E aí você se destaca, você vira ícone, você vira ídolo, você vira referência. Pelo amor de Deus, não é fácil não.
Precisa muito. Não, fora que é uma vida difícil, né, Mal? Porque assim, e machucados, e lesões.
Exato.
E você larga todo o resto pelo esporte, pra quê? Entendeu? Às vezes, a cada 4 anos você competir.
Nossa,
velho. Muita loucura, né?
E é por isso que decidimos fazer aqui um top 10 pra homenagear os 10 maiores atletas do Brasil!
Meu Brasil!
É do Brasil, senhoras e senhores!
E é difícil, viu, Mal? A gente tá aqui há horas vendo uma lista aqui, porque a gente não consegue colocar só 10.
A gente tá fazendo um top 75 aqui.
É isso. Porque, se dependesse de mim, não dá pra fazer uma lista só, não.
Tem muita gente boa. Graças ao povo brasileiro, nós somos pessoas que, assim, a gente tem o dom natural de se tornar ótimos naquilo que a gente quer fazer, né?
Mesmo sem incentivo, né? Se você for comparar um atleta brasileiro com um atleta, por exemplo, dos Estados Unidos, não tem comparação,
cara. Tem toda a infraestrutura.
Tudo. Aqui os caras treinam... Ah, cortamos o patrocínio. Aí vai treinar onde? No terrenão vazio.
É isso aí, terreno assim. Baldio. Ah, levantar peso? Não, levanta bloco de cimento.
Isso, é a mesma coisa. Ah, não sei o quê. Não tem roupa? Ah, coloca aí qualquer coisa que na hora vai dar certo.
Exatamente. Então vamos aqui nesse top 10 trazer pra vocês esses atletas que são referência, que marcaram a história e que estão aqui nos nossos coraçõezinhos, e já estamos tristes porque só dá pra colocar 10 de verdade.
E a classificação desse top 10, ela foi feita com muita dificuldade, mas na base que esse atleta influenciou o legado que ele deixou e as habilidades, né? Porque assim, tem pessoas que se sobressaem, a gente sabe que tem muita gente que tenta bastante, mas esses aqui são os que se sobressaíram aí no esporte, né, irmão?
É, isso aí. E antes da gente ir pra décima colocação, não esquece de compartilhar com todo mundo o top 10, deixa avaliação em todas as plataformas de podcast. É isso aí, vamos pro 10.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Abrindo o top 10, senhoras e senhores, na décima colocação, Aurélio Miguel.
Eu não entraria numa luta de judô com esse cara, não.
Cara, eu tenho o privilégio de ter já conversado com o Aurélio Miguel, cumprimentado ele.
Acredito!
Pequeno Professor Mauri era lutador de judô.
Pequena Letícia também.
Acho que nossa geração dos anos 90, né, teve essa parada de fazer judô e tal, né?
Eu aprendi muito com o judô, cara.
Exatamente, porque o legal, né, das artes marciais é que não é só o esporte em si, a luta em si, mas toda a filosofia por trás daquele esporte e tudo mais.
Uma disciplina, era bem legal.
Exatamente.
Eu parei na faixa amarela, Mal, com 3 negocinhos.
Caraca, você foi bom.
Ei, respeita a Letícia Miguel.
Eu fui até a faixa azul escura.
Ah, é uma depois. É. Na verdade, eu fiz o teste pra laranja, né? Que tem que fazer. Uhum. Passei e parei.
Ah.
Era pra eu ser uma...
Uma judoca.
Era pra eu estar aqui nesse top 10.
Ah, caraca, você tá nesse top 10. Mas vamos falar de Aurélio Miguel, que é considerado um dos maiores judocas de todos os tempos. Nascido na Bahia, ele começou a competir ainda jovem e logo mostrou que tem talento, senhoras e senhores. Com uma técnica impecável e força física, Aurélio Miguel conquistou várias medalhas em competições importantes, incluindo ouro em 2 edições dos Jogos Pan-Americanos, senhoras e senhores.
Isso é muito legal. E ele era do peso pesado, né? Isso é muito legal quando você vê no atleta, né? Que as pessoas têm um preconceito.
É.
Mas não, o bicho era forte, viu?
O bicho era forte mesmo. E, cara, um dos pontos que mais se destaca no Aurélio Miguel é a sua mentalidade. Você via que o cara entrava concentrado, o cara entrava pra ganhar. O cara era vencedor antes de subir no tatame, senhoras e senhores.
Ele entrava pra luta, a gente já sabia que ele ia ganhar.
Exatamente.
O cara ia ganhar no grito.
Ele ia dar o melhor dele. E, obviamente, quando você se esforça, você tem ali o dom, véio, você vai conquistar tudo. Pra vocês terem uma ideia, Aurélio Miguel foi campeão mundial 3 vezes consecutivas. Isso é inédito na história da competição.
Chupa, que aqui é Brasil!
Brasil! Viu, 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 viu.
9. E na 9ª colocação, nada mais, nada menos que ela, Daiane dos Santos!
Caraca, que mulher, velho, que mulher!
Na moral, e é uma pequena mulher, né? Deve ser do meu tamanho, acredito.
Ela deve ter 1,52m, não sei.
É 1,52m. Daiane dos Santos, que hoje atualmente já é considerada uma ex-ginasta brasileira, obviamente, se tornou uma das maiores ginastas da história do Brasil, e eu falo do mundo, hein? Porque quem não ouve brasileirinho e lembra de Daiane dos Santos, não
tá
assiste,
errado.
Tá errado. Não tá vendo TV, tá em outro mundo, né? Ela começou a praticar ginástica aos 3 anos de idade. E a gente sabe que ginástica é um negócio que precisa de dedicação.
E é o tipo de coisa que você tem que começar cedo.
Tem.
Né? Pra conseguir desenvolver todas as habilidades e preparar seu corpo pra conseguir lidar com as competições. Que, meu, é de alto desempenho, né?
É isso. Como. E se machuca pra caramba. Sim. Mas fica forte, né? E ela sempre teve uma personalidade muito alegre, muito carismática. Você olha daí no Santos, você já quer dar uma risada.
Quer dar um abracinho, né? Ela é muito linda.
E ela deve ter um abracinho forte. E em 2003, a Daiane se tornou a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial.
Cara, ela mandou bem demais.
Foi aquilo!
É muito louco, né? Porque olha como ela transformou o esporte pro Brasil. As pessoas que estavam só habituadas a assistir, sei lá, futebol, quiçá vôlei, sei lá.
É isso, no máximo.
Meu, as pessoas pararam pra assistir o Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica.
Por causa dela, cara.
Cara, é maravilhoso. Maravilhoso, é maravilhoso.
Ah, fora que ela também já conquistou um montão de medalhas em outras competições internacionais, na de equipe e tudo mais. E outra, né, é uma mulher preta, né, Mal? Isso aí não é comum de se ver, então ela quebrou várias barreiras, continuou competindo em alto nível, virou referência pra outras que estão agora aqui também arrebentando.
Exato.
Ela abriu porta pra muita gente e hoje em dia ela comenta ginástica, né?
É, fora que, meu, você tá ligado que a Daiane dos Santos tem uma manobra da ginástica que leva o nome dela?
Só isso.
Só isso, velho. Ela inventou uma manobra e foi batizada com o nome dela, porque é único, velho. É isso. Ela é referência. É verdade do Brasil.
Tem como não falar chupa, caraca, que aqui é Brasil.
Oito. Na oitava colocação, César Cielo.
Não dá pra ver esse cara.
Não dá? Você não gosta do César Cielo?
Não, eu gosto muito, não aguento.
Não, eu gosto muito.
Ainda bem que é você que tá falando mesmo.
César Cielo, aquele nadador brasileiro.
Gato, não, gato, desculpa.
Eu vou já fazer uma menção honrosa, desculpa. Eu quero citar aqui Gustavo Borges. Que eu acho que se não existisse Gustavo Borges, não existiria César Cielo.
Verdade.
É isso, eu acho que Gustavo Borges abriu ali a porteira dos nadadores brasileiros de um jeito que, meu, é o que possibilitou o César Cielo estar aqui hoje no nosso Top 10. Obviamente, Gustavo Borges está no meu coraçãozinho, mas César Cielo, ele marcou o esporte mundial, né?
Cara, é outra coisa que todo mundo parou pra assistir. O cara, ele não sei, ele voa na piscina, a gente pode falar
cara,
isso?
Cara, ele voa na piscina, velho, pelo amor de Deus. Quando o maluco subia ali no platôzinho, velho, já metia aquele estapão.
Nossa,
gostoso.
Meu Deus.
Ficando vermelhaço, você fala, mano, esse bicho vai ganhar
tipo
tudo.
Assim, você fala, o cara vai ganhar. Cara, ele vai ganhar, cara, aquele tapa que ele dava, dói pra caramba. O cara, tipo, vai!
Ele nadava na força do ódio, né, mano?
É isso. Não, e a concentração que ele entrava ali, tipo, podia acontecer qualquer coisa que aquele cara... Nossa, meu Deus, eu sou apaixonadinha, não consigo.
Mas algo é fato. Ele nasceu com essa capacidade de nadar rápido, mas não adianta só nadar rápido se você não treinar, né? O maluco treinou muito pra chegar ao topo do esporte mundial. Pra vocês terem uma ideia, ele é 3 vezes campeão olímpico. Ele ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Londres 2012 nas provas de 50 metros livre.
Cara, é muito rápido o que ele faz. É surreal. Eu gosto de nadar, né? Pratico esporte. E aí, um dia eu fui lá e deixa eu ver aqui o recorde do Cielo, que aliás ficou muito tempo, né? Foi batido agora há pouco só, né?
Recentemente, o cara ficou anos como recordista mundial de 50 metros. Cara, era um brasileiro. Levou muito tempo pra ser quebrado. Ele continua sendo recordista sul-americano, né? Isso sem contar que ele é recordista sul-americano em diversas provas.
Cara, o recorde dele é de 20 segundos, mano.
Velho, 20 segundos.
E 91 centésimos. Cara, tipo, 20 fucking segundos. Eu tô pulando na piscina. Você entendeu? Que 20 segundos eu tô... Ah, beleza.
É o tempo que eu levo pra cair na piscina, né?
Cara, é muito rápido.
É muito rápido.
Não, e fora que hoje em dia ele ainda continua treinando, viu? Ele posta treino dele na brincadeira e humilha a gente.
Caraca, velho. Ele é um cara que virou referência, tanto que ele é embaixador do esporte aqui no Brasil. Cara, é isso, ele é referência. Por favor, se você gosta de natação, siga os passos de César Cielo. Se você não conhece César Cielo, vai lá no YouTube e procura, porque você vai falar, mano, não é possível. Aceleraram esse vídeo, não é possível.
Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai ganhar, perdeu, ganhou!
Ganhou! Perdeu!
Sete. Sétima colocação, alguém que não tá acostumado com essa posição, não, viu? Aqui não tem sétima colocação, não! Vanderlei Cordeiro de Lima! Esse bicho corre!
Véi, se você não reconheceu esse nome, você tá muito errado.
Também,
tá?
Já joga aí no Google pra ver a carinha dele que você vai lembrar quem é, cara.
Exatamente, porque estamos falando aqui de um dos maiores maratonistas do mundo! Não só do Brasil, do mundo!
Exatamente, ele é pras pessoas mais jovens, né? Ele nasceu em 1963, então ele é um pouquinho mais velho. Mas ele tem um legado que não tem como você falar que você não conhece Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Ele iniciou a carreira nos anos 80, né? Tendo se destacado principalmente nas provas de longa distância. Mas, se alguém não conhecia ele até então, foi na Maratona de Atenas de 2004 que ele brilhou de verdade. E essa história me irrita.
Cara, me irrita muito. Porque, velho, a gente tá falando de uma Olimpíada. Cara, é o evento esportivo.
É isso. É a vida do cara, é a vida do cara.
É isso aí. É a vida isso. Do cara. Tá ali, velho. Olimpíada. E o maluco tá liderando, velho.
Tipo, o Brasil,
tá liderando,
mano.
Tá levando o Brasil inteiro.
Eu tô arrepiado de falar isso, porque assim, cara, tava todo mundo de novo. Você para pra assistir. A pequena Letícia estava na frente da TV assistindo o cara. E aí entra, eu não posso falar palavrão, um protestante religioso desgraçado.
Desgramento, fiel da mãe.
Que, cara, o cara não fez porra nenhuma na vida dele. Entendeu? Ele vai lá e tenta segurar o cara. Ele segurou, velho.
Um ex-padre irlandês simplesmente invadiu a pista e agarrou o Vanderlei Cordeiro de Lima, que tava em primeiro lugar, velho.
A gente ia ganhar muito, cara.
Não, e é foda porque não é só, putz, o cara segurou. Imagina você, um atleta, você tá concentrado. Mano, um cara invade a pista e te agarra, velho. Você fica desnorteado, velho.
Tá chegando. E aquilo foi, tipo, até tirar o cara, não sei o quê, né? Teve toda aquela... Quase derrubou o Vanderlei, quase derrubou. Eu não sei se ele derrubou, não lembro exatamente. Ele tropeçou, foi horrível. E aí, né, ele acabou ficando em terceiro lugar. Pra você ver como o cara é foda. Que mesmo tendo isso, ele acabou se recuperando, ficou em terceiro lugar, garantindo bronze, mas ele virou herói nacional.
Cara, quero aproveitar esse momento aqui pra mandar aqui um abraço ao querido grego, o Polívios, que foi o cara que salvou ali o Vanderlei durante a corrida, né? Quando ele viu que o padre ia agarrar o Vanderlei, ele pulou também e foi lá e, meu, tirou o maluco lá e, meu, libertou e falou, vai lá, corre, incentivou aí no Vanderlei.
Sem ele ia ser pior, né?
Exatamente.
Sem ele não ia conseguir nenhum bronze, provavelmente.
Exatamente,
né?
Ele morreu agora em janeiro, dia 25 de janeiro. Fica então aqui um abraço a esse cara que ajudou o esporte brasileiro a conquistar a medalha de bronze, né?
É isso. Vanderlei, você é ouro pra nós desde
é isso
sempre,
aí,
véio. Cara.
Você é muito ouro, velho.
E vai... Protestante.
Na sexta colocação, João do Pulo.
A gente tá aqui, ó, é só...
É, velho, só o tufo do mufurufo, velho.
É isso.
É só a galera topzera mesmo. João do Pulo é um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Pra quem não conhece, ele é um saltador, é o cara que salta à distância. Vai no banco de areia.
Isso.
No banco de areia. E ele é lendário porque ele conquistou diversas medalhas em campeonatos mundiais, conquistou muitos títulos ao longo da sua carreira. João do Pulo tinha uma técnica impecável e tinha capacidade, pra vocês terem uma ideia, de saltar a altura de um prédio de 4 andares com facilidade.
Mano, é sério, isso não dá pra mim. Cara, ele salta você comigo em cima de você. Mais uma pessoa.
Caraca, velho. O maluco ia muito, muito longe.
Não, e ele é de uma época que, meu, se o esporte não é valorizado no Brasil agora, na época do João do Pulo, cara, era só porque ele era fenomenal mesmo.
É, exatamente, é puro dom. Ainda bem que ele conseguiu encontrar o esporte que o cara... Imagina quantos João do Pulo a gente não perdeu nessa história porque não teve oportunidade, né?
Total,
cara?
Total.
Falando aqui um pouco dos feitos do João do Pulo, em 75, ele participando dos Jogos Pan-Americanos na Cidade do México, conquistou a medalha de ouro em salto à distância, chegando à marca de 8 metros e 19. E também levou medalha de ouro no salto triplo, chegando à marca de 17,89. Nesse salto, o maluco quebrou o recorde mundial da modalidade em 45 centímetros. Não foi pouco, não, velho.
Por isso que ele foi nessa época que ele ganhou o apelido de João do Pulo. Porque ele arrebentou, né, cara?
Cara, velho. Virou referência mesmo. Ele ganhou 4 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, ganhou 2 medalhas de bronze em Jogos Olímpicos. Infelizmente, ele teve uma carreira curta, né? Ele se aposentou relativamente cedo. Ele sofreu um acidente de carro, onde ele acabou perdendo, né, a sua perna. Isso...
Nossa, mas isso é muito triste, né? Porque, tipo, é o mote do cara, a vida do cara, o cara perdeu a perna, né?
Exatamente, exatamente. Infelizmente, ele veio a falecer em 1999, mas o legado de João do Pulo ficou na história e está aqui a nossa homenagem.
E na quinta colocação, Hortência Marcari. Será que fala assim o Marcari? Eu nunca soube sobre o nome dela. Eu sempre chamo ela só de Hortência.
Hortência, Hortência do Brasil, né?
É a Hortência do Brasil. Respeita, respeita. Ela é considerada uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos, né? Quem não conhece a Hortência também tá errado.
Tá, né? Errado, tá errado. Errado. Eu posso fazer também uma menção rosa? Quero mandar um abraço pra Magic Paula, pelo amor de Deus. As duas jogando juntas, mano.
Não, era bonito.
Nossa senhora, cara.
Confesso não ser muito da minha época. Ah. Era uma little lelê. Já vi vídeos.
Eu vivi esse momento.
É, eu vivi bem novinha, então eu não tenho muito essa lembrança, mas já vi vídeos e ela era a força da natureza dentro do campo, cara. Do campo. Da quadra, né? Desculpa, gente. A sua habilidade e seu talento lhe renderam inúmeros títulos e reconhecimento ao longo dos anos, né? Pensa que o basquete é um esporte que não é nada aqui no Brasil, assim. A gente não tem nenhuma tradição no basquete.
É isso aí. Nós temos sempre bons jogadores, sim, formamos bons times, mas não é o esporte nacional, né? Não chega perto do incentivo que o futebol tem.
Ah, imagina. E ainda uma mulher, né, a conseguir isso, né? Então, putz. E ela era conhecida por ser uma jogadora imprevisível. As pessoas não sabiam o que ela ia fazer. De repente, ela fazia uma jogada sensacional e uma habilidade em marcar pontos decisivos. Na internet tem bastante. YouTube, você vai ver a Hortência aqui, ó, fazendo ponto no finalzinho. Ela quase não errava, né, a cestinha de... Lance livre. Eu lembro de ela quase não errar. E ela tinha uma personalidade forte. Algumas pessoas não curtiam muito a Hortência, mas isso ajudava a levar os seus times aonde ela jogava ao sucesso, né? É uma verdadeira campeã, inspiração pra muitas atletas, né? Hoje em dia ela é comentarista e faz parte de vários programas aí. E aí falam que, além de ela ter sido uma jogadora incrível, quem conhece ela fala que ela é mega humilde, super amorosa fora de campos, ela incentiva as meninas a jogarem mais, então isso já torna ela mais especial ainda.
Cara, você tem noção de que a Hortência conseguiu conquistar medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos? Ela ganhou ouro, prata e bronze, né, em jogos diferentes, né, mas sim, ela conquistou ouro. Meu, o Brasil, junto com ela, conquistou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Basquete Feminino em 94, cara.
Não tinha isso, não, cara, teve depois, eu acho também, né?
Cara, não, é algo assim que, tipo, é fora da caixinha, é fora da caixinha. O Brasil chegou na medalha de prata em Atlanta 96, nos Jogos Olímpicos, cara.
Esse foi tenso, esse jogo.
Foi tenso demais. Tipo, você via a Olimpíada inteira torcendo pro Brasil, véio, que era pra derrotar ali as americanas, né? Que é
não
algo
tem graça a americana
impossível
ganhando mais basquete. Pô, vamos ganhar nós.
Isso
foi
aí.
Foi quase.
Obrigado, Hortência, porque levou o nome do Brasil, né, através do basquete, onde realmente ainda não tinha chegado. Quarta colocação, Gustavo Kirti.
Eu ia fazer um negócio aqui, mas acho que ia ficar estranho.
O quê? Essa é a marca registrada, né?
Pô, é que ele fazia muito alto.
A gemidinha, mano, era muito louco, né? Porque você vê os jogos dele, e aí, mano, você só via o barulho da bolinha e fala, pec, e ele fazia...
E aí o outro jogador, se fizesse, nem dava pra ouvir, porque ele fazia...
Era uma disputa do gemidão ali, né, mano?
Era.
Caraca, mano.
Mas pensa na força que esse cara tava raquetando pra ter que dar um gemidão desse.
Exatamente, Gustavo Kuerten, ou conhecido intimamente pelos brasileiros apenas como Guga, é um dos tenistas mais brilhantes da nossa história. Ele que nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, começou a jogar apenas aos 6 aninhos. E dali, meu, foi pra conquistar o cenário mundial mesmo. Ele foi 3 vezes campeão de Roland Garros, que é um dos torneios mais importantes do cenário do esporte.
Ah, lembra, ele fez um coraçãozinho com a raquete.
No Saibro, né, mano? Sim, ele é o rei do Saibro,
velho.
Ele
é muito bom, sério. E é outra coisa, né? Quem joga tênis? Tipo, o tênis é considerado esporte pra pessoas que têm, né, mais abastados.
É um esporte caro.
Ele é caro e tudo mais. Caro. Então, assim, até o Guga, tipo, o que é o Brasil tênis? Ninguém sabia, né, o que era tênis.
Isso aí. Graças a essas conquistas do Guga, ele chegou ao primeiro do ranking mundial nos anos 2000, velho.
Muito legal.
Foi muito emocionante, cara. O Guga, ele fez uma geração de pessoas quererem a praticar tênis, cara.
É, depois dele tiveram vários aí, que as meninas agora já estão tendo bastante...
Haddad, né, mano? Joga muito.
Joga muito, mas, cara, ele... Dá vontade de conhecer o Guga.
Nossa, e fora que ele é uma pessoa extremamente simpática, animada, feliz, positiva. Cara, ele comentando os jogos, né, é muito, muito legal, de verdade. É uma pessoa que se você encontrar na rua, você tem que dar um abracinho, porque ele é muito, muito fofo.
Guga, a gente te ama. Terceira colocação, a minha ídola. A Marta! Chegou meu momento!
Cara, a Marta é fenomenal,
cara,
né?
Cara, na moral, mano? Essa aqui, o que a gente fala? Nada, a gente só aprecia essa mulher jogando bola.
A gente só sente, né?
A gente só sente. Considerada uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, porque não é só considerada, não. Ela venceu 5 vezes, só isso, o prêmio de melhor jogadora do mundo da FIFA.
Cara, ela quebra todos os recordes possíveis. Ela é fodona, e não é só... Ah, ela é uma fodona no esporte, no futebol feminino. Não, ela é fodona no esporte como
um
todo.
É isso, cara, não tem essa. Teve uma discussão há pouco tempo atrás de quem era mais campeã. E aí, mas tem que falar que é no futebol feminino. Não, cara. A maior campeã do futebol é a Marta e pronto, acabou. Os caras, não sei o que. Coloca ela pra jogar no time masculino, ela vai jogar igual. Ela é boa. Ela é boa. Não tem essa de, ela é uma mulher que joga bem. Ela joga bem, pronto, acabou. Ela jogou em vários clubes aqui no Brasil, mas ela se destacou, obviamente, no exterior, pois... O incentivo aqui ainda é muito pouco para o futebol feminino, né? E além disso, é muito legal pela dedicação e por tudo que ela fez, né? Não que ela é boa, muito. Mas toda a dedicação ao esporte, que a gente sabe que pra mulher conseguir alcançar onde que ela tá, ela precisa de 3 vezes mais dedicação do que um cara, né?
Exatamente. Por conta disso, né? Ela entendendo a sua posição e sua relevância dentro do esporte, fez com que ela se tornasse uma embaixadora, inclusive ativista, né?
Sim.
Ela, meu, sempre... pode, ela coloca em pauta essa questão da diferença salarial, de premiação dentro do esporte, né? Comparativamente falando entre o masculino e o feminino, ela se tornou uma voz ativa dentro da modalidade.
É isso, teve uma comparação de salário dela, que é a mais importante jogadora de futebol do Brasil, com o Neymar, que hoje em dia é o jogador...
Mas cai como ninguém, né?
Exato. E aí, a diferença salarial é muito absurda, de quanto que ele ganha num ano e quanto que a Marta ganha no ano, e ela sempre tá lutando aí, e joga com aquele batom vermelho maravilhoso, que eu acho fantástico, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia o futebol feminino tá ganhando um pouco mais de destaque aqui no Brasil, tem uns times tipo Palmeiras, Corinthians, os maiores times estão fazendo as meninas irem mais, a nossa seleção tá melhor também, mas é graças a Marta.
Isso aí, a Marta realmente abriu junto com toda uma geração, né? Acho que a Marta, ela representa essa geração como um
Formiga,
todo.
Formiga ali, tiveram mais também,
exatamente,
né?
Exatamente, mas, meu, a Marta, ela é ícone, ela é ícone.
Marta, eu te amo, quero te conhecer um dia.
A segunda colocação! Ayrton Senna! Quero só levantar uma bola aqui. Nesse top 10, nós estamos considerando que automobilismo é esporte, tá?
Cara, não, por favor, eu considero.
Ah, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Ah! Mas!
Vamos falar desse.
É o Ayrton Senna, não. Ayrton Senna, independente de ser esporte ou não, Ayrton Senna é um dos maiores pilotos de todos os tempos. E, meu, não tem o que discutir. Não é clubismo aqui.
Não é.
Isso é reconhecimento internacional. Se você perguntar pra qualquer piloto, o Ayrton Senna, ele vai ser citado. Às vezes, não é o preferido da pessoa, mas ele vai aparecer no top ali de todas as pessoas envolvidas dentro do cenário do automobilismo.
Não tem como, né? O que ele fez levando o Brasil a ser conhecido, apesar de você talvez não considerar tão esporte aí, mas é que foi conhecido tudo por conta dele, né? Não dá, o cara é surreal o que esse cara fez.
Exatamente, não. Ele era talento puro, né? Você via que o cara tinha o dom de verdade.
Não, e era meio loucão, né?
Loucão, o cara ia pra cima, velho.
Não, meu carro quebrou, eu vou dirigir com uma marcha só. O cara dirige, que sai com o braço podre, que não consegue levantar o troféu. Mas vou ser campeão, o cara doidaço, cara.
É isso aí, velho. Pra ele não existia outra opção que não fosse a vitória, né?
É isso.
Ele entrava independente de qualquer coisa pra ganhar. E é por isso que ele é uma referência. É lembrado com muita paixão por todos os brasileiros. Brasileiros que não conheceram, não viram o Ayrton Senna correr ao vivo, entendem o que é essa paixão que nós temos por essa personalidade, por esse cara que levou o nome do Brasil, né? Fez a gente ter orgulho de ser brasileiro.
E quem não chorou naquela manhã de domingo?
Nossa, cara. É impressionante. Poucos momentos faz com que a gente consiga lembrar, né, o que a gente tava fazendo, né? Todo mundo fala assim, o que você tava fazendo no dia 11 de setembro?
É isso.
Você lembra o que você tava fazendo no dia do acidente do Ayrton Senna?
Olha, eu tô arrepiada de novo, porque eu lembro de... É uma das primeiras lembranças de ouvir meu pai chorando.
Caramba.
Porque foi em 94, não foi?
Foi, exatamente.
E eu era bem novinha, tinha 4 anos, e eu desci, tinha acabado de acordar, e o meu pai estava chorando com a camiseta do Senna. Meu pai tinha uma camiseta do Senna.
Olha que loucura.
Ídolo, né, pra caramba em casa. E aí eu vi meu pai chorando, é uma das primeiras lembranças de ouvir meu pai chorando.
Cara, foi o Ayrton Senna, né, cara? É isso. Ele realmente conseguiu despertar os melhores sentimentos dos brasileiros na manhã de domingo. As manhãs de domingo nunca mais foram as mesmas depois que ele faleceu.
Lá,
né,
em casa mesmo a gente parou um pouco de assistir Fórmula 1 pós-morte de Ayrton Senna.
E pra você que não teve oportunidade, dá uma olhada, procura no YouTube, assiste. Cara,
tem um documentário muito bom.
É impressionante. É. Você consegue ver, tem na Netflix,
tem
documentários. Cara, o que o Ayrton Senna fez pro automobilismo, e ele fez num momento onde o piloto realmente fazia muita diferença, né? Ele dirigia no muque, né? O cara tinha que trocar marcha, ele tinha embreagem no carro.
Entendeu?
Não era carro automático com um borboletinha.
Hoje tem um monte de proteção, não sei o que não, cara. O cara dirigiu mesmo.
O cara dirigia de verdade, não à toa, né? Que até hoje ele é conhecido como o Rei de Mônaco, né? Um dos maiores vencedores numa das pistas mais difíceis de se ganhar.
Saudades.
Mas que automobilismo não é esporte, não é.
Mas o Senna era foda, então acabou.
Chegou aquele momento, e a gente precisa trazer aqui algumas menções, né? É impossível fazer um top 10, cara. Tem muito atleta brasileiro que é referência. Infelizmente, a gente só pôde escolher 10.
Nossa, então, e foi difícil demais.
Foi demais, demais. Sei lá, a gente falou do Ayrton Senna agora, né? Mas, pô, Rubinho Barrichello, velho.
Pô,
é um cara que se destacou. A gente, meu, infelizmente é incompreendido.
Tadinho.
É, né? As pessoas zoam o cara, porque, infelizmente, ele viveu um pouco à sombra do Ayrton Senna. Mas...
E depois do Schumacher também, ele correu com outro cara fera. Então foi difícil,
é. Foi difícil, não, mas o cara, ele é referência no automobilismo também. Ele ganhou de kart a Stock Car, né?
É
isso. Ele é realmente um piloto maravilhoso, então fica aí também a referência ao Rubinho Barrichello. A gente precisa citar também Ronaldo, né?
Pô, eu preciso citar Ronaldo desde o top 10 jogadores de futebol, que eu fui super contra.
Tá. Você, cara, vai ter que me engolir.
Agora eu falei, viu? O Fernando Baroni vai me engolir, porque o Ronaldo tinha que tá... Mas a gente não colocou muitos jogadores de futebol, porque a gente sabe que futebol no Brasil é algo, né? Uhum. A gente já tem um top 10 só de jogadores, então, mas o Ronaldo tinha que entrar nesse também.
Exatamente. Quero trazer aqui a referência de Hugo Yama, que é um tenista de mesa, né? Ele, meu, ganhou...
Nossa, ele é muito bom.
Não, se eu não me engano, ele é um dos recordistas de participação em Pan-Americano. Cara, é bom demais.
Ele já tá mais velho, o cara continua arrebentando.
Muito,
é
muito, muito.
Pô, tem o Nauber do vôlei, ele é tão, sim, fofinho também,
ele,
né?
Ele é muito bom, muito bom. Cara, quero falar aqui do Clodoaldo Silva, que é um nadador paralímpico brasileiro que, meu, destrói demais, ganha tudo. É o tubarão da piscina, né? Eu acho que, se não me engano, esse é o apelido dele. Ele é muito, muito bom.
Bom, tem Anderson Silva aí também, num esporte que talvez não é considerado esporte para o professor Mauro. Mauri. Não, mas o que o Anderson Silva, o legado dele pra esse esporte que ninguém... Eu não conhecia antes.
Ah, sim, é o
eu
MMA,
passei a assistir MMA por causa do Anderson Silva.
Exatamente.
Que tem uma vozinha assim.
É verdade, é até estranho, né, quando ele fala. Cara, a gente citou a Hortência, citei também, né, a Magic Paula, mas precisamos falar de Oscar Schmidt, que é também uma outra, meu, figura que levou o Brasil. Ele...
É o pioneirão,
é,
né?
É pioneirão, é isso aí. Ele apareceu, foi o primeiro brasileiro a entrar no Hall da Fama da NBA. Ele também levou o basquete brasileiro aonde ele ainda não chegou.
Não chegou
novamente,
não
cara.
Não chegou.
É isso, e graças ao trabalho de Oscar Schmidt.
Ah, a gente vai citar agora também Daniel Dias, que é agora... Ele é o craque da vez na Paralimpíada e da natação. Ganhou tudo. Ele ganhou tudo. E deu um beijo maravilhoso na mulher dele após essa última Olimpíadas. Ai, que fofo. Ele ganhou tudo. Os caras estão querendo tirar ele, hein, Maldi? Tão bom que ele é.
É mesmo?
É isso.
Cara, preciso citar também o Isaquias Queiroz, vai, da canoa.
Na
pelo
moral,
amor de
esse
Deus.
Esse cara, bicho. ele é muito bom. E é tipo assim, troca duplo. O cara ficou doente. Vamos ganhar.
Vamos ganhar. Vai sozinho também.
Cara, bom demais.
Bom demais.
E esse ainda tem mais futuro aí, tá aí, tá no momento.
É isso aí, tá no momento, então, é isso aí. Então, ele ainda não formou todo o seu legado.
Ainda não. Né? Quem sabe no próximo Top 10.
Exatamente.
E a gente tem a Raíssa Leal, que é essa aí, cara.
Puta.
Uma criança.
É uma criança do skate que, meu, puta, ganha tudo, né?
Fez outro esporte que a gente não assistia. Agora, a partir da próxima Olimpíada vai ter, né, skate, né, na Paris. Mas fez a gente assistir campeonato de skate na nossa casa.
É muito bom, né, mano? Quero citar também a Edinanci, uma judoca brasileira maravilhosa.
Palmas pra Edinanci, de São Caetano.
São Caetano!
Eu quero São Caetano nesse top 10. Tirei foto com ela, mal.
Também,
pô,
conheci, não. Tive o prazer de conhecer a Edinanci também. Puta, cara. Galera da ABC, né?
É, a gente lutava muito, cara.
É, isso aí. E também temos que citar aqui o Éder Joffre, lutador de boxe brasileiro também,
das
referência.
Antigas.
Meu, o cara marcou o esporte mundial, é um brasileiro. É citado até hoje dentro dos tops lutadores de todos os tempos, então tá aqui também a nossa referência.
E na primeira colocação, ele, o rei Pelé.
Até agora não tinha entrado nenhum jogador de futebol, né?
Mas... Só tinha a Marta até agora, mas é que aí não dá, né?
É isso aí.
Rei é rei, né?
Cara, o rei é o Pelé, a Marta é a rainha.
Ela é a rainha, fato. Por isso que ela tá aí também, imagina. Mas é... E é louco, né? Justo agora, né? Infelizmente, acabamos aí de perder Pelé recentemente, mas é que a gente já discutiu várias vezes sobre Pelé aqui.
Sim.
Né? O que aconteceu na vida dele fora o campo, não vem ao caso agora, mas o que ele fez pro esporte, em geral, não estou falando só de futebol pro Brasil, não tem como comparar com nenhum outro.
É isso aí, ele que foi jogador do Santos, né, jogou a sua vida inteira praticamente no Santos, acabou saindo só pra jogar nos Estados Unidos,
sim,
meio como um embaixador pra tentar tornar popular o esporte naquele país que, né, não, até então não se jogava futebol por lá. Ele levou o Brasil a ganhar 3 Copas do Mundo.
Só isso.
Cara, sério, ele é espetacular, o que o cara fazia dentro de campo é incomparável. O que você vê hoje um jogador que você fala, puta, esse jogador é referência. Cara, ele fez depois do Pelé.
É isso. Todos os jogadores da agora, da nova geração, de qualquer país, não tem como alguém não falar, putz, eu aprendi com o Pelé. Eu vi o Pelé. Não tem como. O cara é rei, porque o dom que esse cara tinha é surreal.
E é isso aí. O fato, né, dele ter esse dom, ele conseguiu extrapolar o esporte, né? Então, ele levou o nome do Brasil, ele virou embaixador da bandeira brasileira. É o tipo de coisa que ver o cara jogar fazia as pessoas pararem tudo, né? É isso. O Pelé, ele é referência não só como jogador de futebol, como atleta, mas também como brasileiro. As pessoas sabem que o Brasil existe a partir trabalho.
Quem não sabia o que era o Brasil começou a descobrir o que, que era a famosa amarelinha camiseta do Brasil graças ao Pelé. Que é a nossa homenagem aqui, né?
Exatamente.
Quem gosta de futebol, principalmente, tem que... Ah, que difícil! É difícil. Esse cara foi muito bom.
E você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção foi do Fernando Baroni. A apresentação foi do professor Mauri e a Letícia Martim. A produção, Laura Canteiras e a Letícia Martim. Pauta e pesquisa foram da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.